Agora são 10h07, nosso assunto é taxa Selic. Vem mais um aumento da taxa Selic por aí, 1,5%. Isso impacta na vida dos brasileiros, taxas de juros. Claro que a intenção é conter a inflação, mas o que fazer diante de um ambiente como esse? João Ricardo Tonin é com você. Olá, meu amigo.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, nós temos essa notícia, a reunião vai ocorrer ainda hoje. Provavelmente o mercado, né, já está aguardando aí a alta de 1,5, provavelmente vai se concretizar. Nas últimas reuniões tem se acelerado a elevação da Selic em proporções cada vez maiores, devido também à aceleração da inflação. Mas alguns indicadores já demonstram uma certa exaustão, não tem como a gente ter preços de vários produtos subindo de forma contínua. Toda vez que você tem um aumento de preço, você estimula a oferta. Em alguns segmentos você tem até, em alguns casos, sobra de produto, mas o que a gente vê hoje ainda é falta de produto e elevação de preço. Né? O que a gente pode esperar é que talvez ano que vem a gente tenha uma retração desse crescimento dessa inflação. O que o Banco Central tem colocado, eu acho que é o ponto que pode afetar o dia a dia das pessoas, é que essa elevação ela poderá continuar no ano que vem e atingir até 11%, é isso que o mercado espera. E quando a gente imagina um cenário como esse, Gilson, a gente já espera também talvez o impacto dos financiamentos para residência, né, aquisição de imóveis, eu acho que é um setor que vai ser afetado, o consumo vai ficar mais caro, a gente todos os dias aí visualiza a informação de que os juros de cartão de crédito têm ficado maiores, e também financiamento e investimento para empresas. Então, se as pessoas, neste final de ano, querem talvez aumentar o fluxo de caixa e adquirir um financiamento para custeio, talvez o momento seja hoje, porque a partir da manhã, com uma nova taxa de juros, os bancos já vão atualizar as suas linhas de financiamento. Então é bom sempre ficar atento.
Vamos fazer a leitura da cadeia toda que você colocou. A gente vai ter um aumento de taxa Selic, vamos fechar aí o ano com 11% de inflação, né, em média. Lembrando que é o dobro do que nós tínhamos esperado para esse ano, certo? Da meta do governo. Aí vamos pensar no ano que vem. A gente tem aí toda essa cadeia de aumento que vai retrair consumo. Retraindo o consumo, muitas pessoas começam, e a gente tem a questão do desemprego também, que é uma preocupação, perda de renda. Temos agora o final de ano. Sabe, final de ano, a expectativa do comércio era de uma venda melhor, o Natal melhor. Essa taxa Selic não traz boas notícias também, né? Porque muita gente vai comprar no cartão de crédito, tipo, vamos pagar o ano que vem, né? Aquela compra de dezembro para pagar em janeiro. Que janeiro vem IPTU, janeiro vem IPVA, enfim, vem os impostos, matrícula de criança em escola e tal. A gente vai ter um impacto em cadeia, quer dizer, a gente vai ter que ter uma retomada do poder de ganho da população, porque se a população não tiver segurança, ganho, capacidade de consumo, a gente vai ter um efeito aí muito difícil, quer dizer, a gente vai começar 2022 meio que numa camisa de força na economia, né?
Não, perfeito, essa leitura basicamente é que o mercado tem trazido também, Gilson, essa elevação da taxa Selic, ela causa todo esse descompasso em termos de desincentivo, né? É que tem um fator também que a gente pode talvez esperar, né, das listas das nossas expectativas para 2022, a gente faz isso normalmente no final do ano, nós podemos ter um cenário também no aumento do investimento das grandes empresas e do investimento direto, que traria recurso novo, não vai ter uma relação muito direta com a taxa Selic, dado que esse financiamento normalmente ocorre em contratos internacionais e também nós sabemos que o BNDES hoje financia atividades com um preço, com um custo diferente do que o mercado normalmente pega. Então, quando a gente observa esse cenário de investimento, que pode dar uma luz aí para o crescimento do ano que vem e talvez soltar um pouco essa camisa de força, a gente tem que esperar talvez um cenário de menor incerteza, talvez aí uma briga menor da polarização política, talvez uma situação um pouco mais tranquila. Mas também é uma situação que a gente vem discutindo nos últimos programas, né? Que essa incerteza pode se elevar na medida que a gente se aproxima da nossa eleição. Então, o cenário é complexo, né? É necessário sempre ficar atento.
Ou seja, a gente vai ter que ter uma expectativa de, pelo menos, claro, você colocou mais uma vez um dado, político. Ano que vem é ano político. E a gente sabe que essa eleição vai ser bastante polarizada, vai ser uma eleição com muitos extremos, com opções de candidatos, com discussões sobre o futuro do país e políticas econômicas que, pelo jeito, serão diferentes de alguns candidatos. É quando a coisa se definir um pouco mais que vai gerar segurança de mercado, né? Quer dizer, a gente pensar assim, quem vai governar o país e como é que vai governar, né?
Perfeito, Gilson. Para você ver a diferença, né, de cenários, o cenário esperado esse ano é um crescimento do PIB muito próximo a 5%, né? Corrigiu um pouquinho nessa última avaliação. E para o ano que vem é 0,5%, esse mercado está precificando. E nós temos também um cenário de aumento do populismo, talvez descontrole fiscal, o que vai jogar talvez marasmo para 2023. Então a torcida sempre é que vamos ter calma talvez na eleição, né? Não gerar tanta incerteza, porque o baque pode ser alto, ainda mais em um cenário de elevação de juros, né? O que a gente pode ver ano que vem, se nada disso for controlado, é uma ressaca da pandemia de 2021. Então tem que tomar um cuidado bem significativo nesse sentido.
Para fechar, nossa conversa alongou um pouco, mas a minha esperança, e aí eu queria que você comentasse rapidinho isso, é que depois da tempestade vem a bonança. Então o que, é que a gente espera, né? Que se a gente conseguir passar por esse ano de eleição, por essa herança de 2021 e 2022, e a gente conseguir administrar isso e gerar novamente um ambiente de estabilidade em 2023, quem sabe, né?
Não, perfeito. Eu acho que o Brasil tem um potencial significativo em vários segmentos, em energia, em indústria, mercado consumidor, tecnologia da informação. Então são vários segmentos que a gente consegue se desenvolver, fora outros, né? Só que essa passagem desse 2022, 2023, vão curar talvez nossa trajetória de crescimento nos próximos 10 anos, né? Por isso que a nossa preocupação sempre, esse momento de eleição, é a preocupação com a incerteza, mas também a preocupação em votar corretamente e participar dessa atividade, para que a gente também não tenha talvez o mesmo staff ano que vem e assim sucessivamente, né? As pessoas também têm responsabilidade nisso.
Toninho, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro, meu amigo.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho por e-mail. Você pode mandar um e-mail para ele, para economiaemfoco@cbnmaringá.com.br, ou conversar com ele pelo Instagram, JR Toninho. 10h14, daqui a pouquinho o assunto é política com o Thiago Valenciano.